Pronuncia-se agora o ministro da Educação, Camilo Santana.
Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde.
Boa tarde.
Queria pedir licença ao excelentíssimo presidente, mas a minha primeira saudação, eu queria pedir uma salva de palmas a todos os professores e professoras aqui presentes, a todos representando todos os professores e professoras desse país. Portanto, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Presidente, nós temos aqui hoje 110 professores de todos os estados do Brasil. Portanto, sejam todos bem-vindos aqui a Brasília, desse evento que, para mim, tem um significado muito importante para todos nós do governo federal e, principalmente, para o presidente Lula. Portanto, eu queria aqui cumprimentar e também pedir uma forte salva de palmas ao maior presidente da história desse país, o presidente da educação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E dizer, presidente, do orgulho e da gratidão da oportunidade que o senhor me deu de poder conduzir o Ministério da Educação no seu governo. Bom, queria cumprimentar os professores e professoras aqui que estão no palco, representando todos os professores, a professora Silvia Almeida, da Escola Municipal João 23, do município de Licínio de Almeida, na Bahia, que falou, o professor João Tadeu Maia Júnior, do Distrito Federal, cumprimentar a professora Marilza Aparecida Simões, de Cascavel, no Paraná. Cumprimentar a professora Adriana de Souza, professora de português do ensino fundamental, de Itatiba, São Paulo. E cumprimentar, na região norte, a Alessandra Pinheiro, da Escola Municipal Newton Tavares, de Boa Vista, Roraima. Ele é um professor de cada região, representando todas as regiões aqui do país. Queria cumprimentar o ministro-general Amaro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, cumprimentar aqui os deputados federais aqui presentes, Rafael Brito, presidente da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, cumprimentar o deputado Dorinaldo Malafaia, cumprimentar a professora Luciene Cavalcante aqui presentes. Queria cumprimentar também a nossa querida Tarciana Medeiros, fiz questão de trazer para cá, porque está tão bonito que eu vou já mostrar, viu, Tarciana? Cumprimentar a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e agradecer toda a parceria, daqui a pouco eu vou explicar quais são as parcerias importantes que nós estamos construindo. Cumprimentar aqui a equipe do Ministério da Educação, em nome do secretário Leonardo Barchini, secretário executivo, e da professora Kátia Schweinkart, da Secretaria da Educação Básica. Queria cumprimentar o Vitor De Ângelo, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. E, em seu nome, Vitor, cumprimentar todos os secretários que estão assistindo, transmitindo aqui ao vivo este evento. Cumprimentar o Alessio Costa Lima, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, por meio de quem eu cumprimento todos os dirigentes municipais da educação. Cumprimentar o Heleno Manuel Gomes de Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e hoje conselheiro do Conselho Nacional da Educação. E queria cumprimentar o Manuel Humberto Gonzaga Lima, presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais da Educação, e cumprimentar também a Manuela Mirella, aqui representando da União Nacional dos Estudantes, representando todos os nossos estudantes desse país. Bom, queria cumprimentar os reitores aqui presentes também, estou vendo aqui vários reitores e reitoras. Presidente, para mim é um dia muito especial, e digo, aliás, uma semana especial. Segunda-feira, ontem, nós anunciamos o resultado do Enem, que para mim é uma das políticas mais importantes que foi criada no seu governo, presidente Lula, que deu acesso a jovens brasileiros a acessar, através da prova do Enem, qualquer universidade nesse país, com a sua nota, inclusive com universidades estrangeiras. Então, iniciamos essa semana com esse anúncio desse resultado. Ontem, o senhor, para mim, sancionou uma lei que, para mim, é histórica e também uma demanda de professores e professoras do país, que é a restrição do uso de celulares em escolas públicas e privadas deste país. A gente sabe o que isso... A gente imaginar um professor na sala de aula e os seus alunos, cada um com um celular na carteira, mandando mensagem, recebendo mensagem, tira toda a atenção, não só do professor, mas do próprio aluno. Isso tem prejudicado. Estudos mostram a importância de limitar, principalmente em determinadas fases da vida da criança e do adolescente, o acesso a esses equipamentos dentro de sala de aula, a não ser com fins pedagógicos, que é o que está permitido por lei. E hoje nós estamos aqui para anunciar um conjunto de ações que vão fortalecer, presidente, um conjunto de ações que o seu terceiro mandato tem estabelecido pelo Ministério da Educação. O presidente nos colocou uma missão de olhar fortemente. O papel do MEC é olhar um papel sistêmico, é de olhar desde a creche à pós-graduação. Mas o papel do MEC, o MEC tem um papel de coordenar a política nacional. As ações elas acontecem lá no município, lá no Estado. Portanto, o papel de coordenador federativo dessa política. E um dos graves problemas, que eu acho talvez um dos maiores desafios que nós temos nesse país hoje, é a questão da educação básica. E eu digo isso por três indicadores importantes. O último censo do IBGE mostrou que quase um terço da população brasileira, algo em torno de 68 milhões de brasileiros, não terminaram a educação básica no Brasil. Imagina o impacto que isso tem na economia de um país, do ponto de vista social de um país. Muitas vezes os estudantes desistem ao longo da sua trajetória acadêmica da educação básica, por vários motivos. Depois, a pandemia prejudicou muito a aprendizagem, principalmente de crianças. Quando nós assumimos o governo em 2023, a gente viu que as crianças, apenas 33% das crianças na idade certa estavam sabendo ler e escrever no nosso país. Isso prejudicado pela questão da pandemia. E o terceiro dado que tem que nos indignar a cada um de nós brasileiros é imaginar que cerca de 460 mil estudantes, 480 mil jovens, todo ano abandonam e saem da escola pública no ensino médio brasileiro. Então, são indicadores que merecem um olhar atencioso para a educação básica brasileira e que a educação ela possa estar acima de qualquer questão política ou partidária. Que todos os entes federais precisam se unir em torno de buscar melhorar a qualidade, a acessibilidade a todos e todas nesse país da educação básica em todos os municípios e estados brasileiros. E foi por isso, presidente, que o senhor criou o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que hoje temos mais de 7.300 articuladores de alfabetização em todos os municípios, em todos os estados brasileiros, numa grande rede, que é a Renalfa. Nós temos hoje financiando cantinho de leitura nas salas de aula do ensino fundamental. Nós estamos formando professores, garantindo recursos para material didático focado na alfabetização. O senhor vai agora entregar o selo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada para os municípios que avançaram no ano de 2024. Portanto, essa é uma política hoje integrada. Vários estados têm seus comitês, vários estados têm suas políticas. Precisa de uma articulação entre União, estados e municípios. Da mesma forma que o presidente Lula e o Congresso Nacional, que eu agradeço aqui os parlamentares, aprovaram o programa, o projeto de lei que estimula a criação de vaga de escola de tempo integral. A escola tempo integral ela vai além das disciplinas, ela olha o projeto de vida do aluno, ela olha as atividades culturais, as atividades esportivas, a alimentação adequada da escola. O presidente Lula ele está investindo e nós ampliamos em 1 milhão de novas matrículas em 2024 na educação básica. E são os municípios e estados que definem a sua estratégia, qual é a série que ele vai investir na ampliação do tempo integral, o PAC com as obras de escola de tempo integral. Então, tudo isso está conectado. Quando o presidente Lula lança o pé de meia, para garantir que hoje quase 4 milhões de jovens nesse país estão recebendo, aliás, vão receber a primeira parcela da poupança de R$ 1.000 agora, em fevereiro, que é para dizer que nós não queremos nenhum aluno fora da escola pública nesse país. E tudo isso, presidente, e aqui eu poderia falar dos investimentos dos institutos federais, com 100 novos institutos, na ampliação das nossas universidades, no fortalecimento, na consolidação dos nossos campi, na oferta para que os nossos jovens possam ingressar no ensino superior, mas o jovem só ingressa no ensino superior se ele concluir a educação básica. E aqui nós estamos consolidando, porque no contexto, o professor, e aí eu vou fazer essa apresentação, o professor se constitui um fator intraescolar que mais impacta na aprendizagem dos estudantes. Tem um estudo que mostra, da Fundação Getúlio Vargas, presidente, que o professor é responsável por 65,7% do resultado da aprendizagem no ensino fundamental. Então, veja o impacto que tem o professor na vida dos nossos alunos, estudantes, crianças e adolescentes no Brasil. E diz que 47% do impacto na qualidade da aprendizagem no ensino médio. Mostra também, estudos mostram que alunos mais vulneráveis, quando têm bons professores, eles têm resultados melhores. Portanto, todas as políticas dependem de um bom professor e de professores. Portanto, todas as nossas estratégias aqui, que nós vamos anunciar, faz parte, é o início de um conjunto de ações que nós estamos estabelecendo para atrair novos professores e também fortalecer e reconhecer e valorizar os professores que estão hoje na rede da educação básica brasileira. Aí nós temos uma ideia, nós temos hoje aproximadamente 2 milhões e 300 mil professores, tanto na rede pública e na grande maioria na rede pública, como na privada. Significa 178 mil escolas no Brasil e atingimos mais de 47 milhões de alunos e alunas em todo o Brasil. E qual é o diagnóstico que a gente pode fazer isso? O desafio do magistério. E aqui eu queria cumprimentar também prefeitos e prefeitas. Os desafios são complexos, né? Em diferentes frentes. Nessa lâmina ali, vocês vejam os desafios de atrair. Vejam bem, apenas 3% dos estudantes de 15 anos, isso foi um dado do PISA, querem ser professores. É muito baixo esse percentual. O desafio da qualidade desse professor. Todas os 17 cursos de licenciaturas avaliados pelo ENAD, numa escala de 0 a 100, todos ficaram abaixo de 50. Pedagogia, por exemplo, 36 pontos, que é aquele exame que é feito ao final do curso para avaliar o aluno, o rendimento do aluno. Então, desafio na qualidade. Às vezes, baixa articulação entre a universidade e o ensino básico, as escolas. Então, é preciso melhorar essa articulação. Então, desafio na qualidade. Desafio na permanência desse jovem que entra na universidade. Veja os dados. 49,2%, presidente, metade desistem do curso quando entra na universidade e licenciatura. Então, metade já desiste. E nas áreas de exatas, por exemplo, como física, matemática e química, a evasão chega a 62% a 70%, como no caso de física. Desafios no ingresso. Apenas um terço dos ingressos nas redes. Veja bem, um terço dos formados em licenciatura tornam-se professor, entram em sala de aula. Então, também outro desafio. E 63% dos municípios não realizaram concurso público nos últimos 5 anos no Brasil. E são dados do BID, do ENAD, do INEP, do PISA. E 33% das docências da educação básica não têm professores com a formação adequada naquela área. Formado para física, para matemática, para biologia, para química. Então, mostra o diagnóstico dos desafios. Por isso que nós estruturamos esse programa em 5 eixos, que eu vou aqui apresentar. Me desculpe, presidente, se eu me alongar, mas é importante apresentar cada ponto dele. Então, são 5 eixos. O primeiro eixo é a seleção para ingresso na docência, ou seja, são os novos professores. Nós queremos uniformizar e qualificar a seleção dos professores em todo o Brasil. Claro que isso, respeitando a autonomia dos municípios e dos estados, tudo será por adesão dos municípios e dos estados, mas nós queremos criar uma cultura no Brasil, porque hoje cada município, cada região tem modelos diferentes de seleção de professores, tanto para professores efetivos como para temporários. Então, a ideia é subsidiar os entes federativos na seleção desses profissionais qualificados para suas redes de ensino. Isso, inclusive, foi discutido já com o CONSED, com a UNDIME, com a CNTE, enfim. Então, a ideia é essa construção. Como é que isso vai estimular a realização de concursos públicos para induzir o aumento de professores efetivos nas redes de ensino do Brasil. Então, esse tem esses dois objetivos. E aí, como é que isso vai funcionar? O município ou o Estado faz a adesão, pactua a adesão com o Ministério, os candidatos vão fazer as inscrições do INEP. Eu coloquei o detalhe aqui, não é uma certificação de ofício, que nós estamos certificando que ele é professor, é uma porta de entrada para as redes, adicional para as redes. A prova de seleção vai ser o ENAD. Nós mudamos, o ENAD, presidente, ele era feito a cada 3 anos. A partir do ano passado, ele está sendo feito anualmente, um novo ENAD, com novas características, e a ideia é que o ENAD, que é a prova de avaliação de desempenho de estudantes, ela possa ser a prova da seleção de ingresso da docência, tanto para as redes municipais como as redes estaduais. Lembrar, presidente, que nós mudamos, no ano passado, a resolução das diretrizes curriculares nacionais para a licenciatura. O estágio agora já é a partir do primeiro ano. E também mudamos as diretrizes curriculares nacionais em relação a licenciaturas à distância. Agora é obrigatório que 50% da licenciatura sejam de forma presencial para garantir a qualidade na formação desse professor. Portanto, coloquei claramente aí, as redes têm autonomia, mas eles poderão utilizar essa prova nacional como uma primeira etapa, como uma das etapas da seleção dos seus professores, dos seus municípios ou dos seus estados. Repito, a ideia é qualificar e uniformizar a seleção de professores da rede pública de todo o Brasil. Então, aí um pouco, presidente, as etapas que acontecerão. Agora, em fevereiro, nós já vamos abrir a adesão das redes, e a ideia é que, em novembro, o INEP possa realizar a primeira prova de seleção de ingresso de professores nas redes municipais e estaduais. Portanto, esse é o primeiro primeiro eixo de ação do programa Mais Professores. Depois, o desafio da atratividade, como eu falei. Então, nós corremos para fazer esse evento hoje, porque sexta-feira nós vamos abrir o SISU. Nós anunciamos ontem o resultado do Enem, e sexta-feira vamos abrir o SISU com uma novidade, que é essa aqui. Nós queremos atrair alunos de alto desempenho, alunos que têm, vamos ver assim, o perfil de serem professores, para que possam ingressar nas licenciaturas das nossas universidades. Então, para isso, eu vou dar aqui não vou aqui me deter muito aos números, presidente, mas a taxa, como falei anteriormente, a taxa de desistência na licenciatura de Física chega a 73% nas universidades. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer para os alunos que tiveram nota acima de 650 pontos no Enem agora, esse Enem foi realizado em 2024, sexta-feira eles vão poder optar se eles ingressarem nos cursos de licenciaturas, nas vagas ofertadas pelas universidades, ele vai receber, desde o primeiro dia que ele entrar na universidade, até o último dia, uma bolsa de R$ 1.050, R$ 700, onde ele vai poder sacar todo mês, e R$ 350, que será ficado uma poupança, que ele só vai poder sacar ao final, quando ele ingressar nas redes das escolas do município ou do Estado. Com isso, presidente, nos 4 anos ele pode receber até R$ 48.300 nas licenciaturas. Nós vamos ofertar, nesse primeiro momento, 12 mil bolsas, vai valer primeiro agora para o SISU, o que for remanescente vai para o ProUni e o que for remanescente vai para o FIES. Mas o que vai valer a partir de segunda, sexta-feira, o aluno, repito, e aí, minha cara presidente da UNE, já é uma primeira etapa do PEDMEU universitário, porque já vai servir para os alunos que estarão nas universidades esse tão importante programa, que é para atrair, estimular, incentivar as pessoas a entrarem nas licenciaturas e permanecer. Porque vocês viram que metade desiste durante o caminho do curso. Então, também é um estímulo que nós estamos querendo dar para essa etapa. Então, nós vamos aqui, as etapas aí. O Enem foi em novembro, agora em janeiro nós vamos abrir o Sisu, e a partir já de março vai assinar o compromisso, essas bolsas serão pagas pela CAPES, e nós queremos já o primeiro pagamento dessa bolsa ser feito já em abril, repito, desde o primeiro mês que o aluno ingressar na licenciatura da nossa universidade. Bom, presidente, o outro eixo é alocação de professores. Aqui foi um pouco baseado, ele leva o nome do programa como um todo, mas é um pouco baseado no programa Mais Médicos. Regiões que faltam professores naquela área específica, física, biologia, matemática, aquele professor que já está na rede, ele vai poder aderir, e aí as redes vão aderir também ao programa, mas ele vai poder ir para outro município, ir para outra região, se ele é um professor específico daquela área, e naquela área tem demanda daquela disciplina. Então, vai ser uma forma também de a gente estimular que regiões que faltem professores, a gente possa, em áreas específicas, a gente possa estar estimulando que esses professores... Então, ampliar mais a atuação de professores nessas regiões de área de conhecimento. Então, presidente, nós vamos estar aqui... O foco vai ser nas localidades de área de conhecimento com carência de professores, e nós vamos pagar uma bolsa de R$ 2.100,00, além do salário do professor daquela rede que ele faz parte. Ele vai receber uma bolsa de R$ 2.100 mensais durante 2 anos para que ele possa auxiliar naquela demanda, naquela região, naquele município, baseado um pouco na experiência do programa. É um programa inédito isso aqui, vai ser uma experiência que nós vamos iniciar. Nós vamos ter que ter muita parceria, Alessio, dos municípios, nós vamos ter que ter muita parceria dos estados para que a gente possa operacionalizar esse programa. E o mais interessante é que, após esses 2 anos, o professor já também vai sair com título de pós-graduação. Então, são benefícios importantes para o professor e também para a rede local, municipal, estadual. E aí já vai poder valer para todos os professores que estão atualmente nas redes públicas de educação. Então, é mais ou menos aí, nós vamos fazer o chamamento público agora em fevereiro, e a ideia é que a gente possa ter já professores com a bolsa mais professores, a partir do segundo semestre desse ano, em agosto, a gente possa ter a disponibilidade desses professores, porque o presidente nos cobra muito assim, nós vamos lançar um programa e quando é que efetivamente isso vai acontecer. Então, nós estamos fazendo todo um cronograma de tempo para que a gente possa garantir a implementação dessas ações. O outro eixo, presidente, é na formação. A gente tem hoje mais de 20 programas de formação e várias universidades ofertam curso através do AvaMEC, que é uma plataforma digital do MEC, de curso de formação continuada, de curso de pós-graduação. O que nós estamos fazendo é reunindo tudo isso, eu vou já mostrar para você, num grande portal, que estamos chamando de Portal Mais Professores, onde todo professor vai poder ter acesso a todas essas ações e políticas direcionadas exclusivamente ao professor. Então, nós estamos reunindo e mostrando a quantidade de cursos de pós-graduação, de formação continuada, que estão disponíveis para os professores de todas as redes, tanto municipais como estaduais, e dialogar com o SED e com o DIME, quais são os cursos que nós precisamos implementar para fortalecer, Ângelo e Alessio, quais são os cursos que nós precisamos inovar e fortalecer na área da cidadania digital, do letramento digital, em novos cursos importantes para a formação continuada dos nossos professores. Então, a ideia desse portal é facilitar o acesso desse professor, receber informações sobre os cursos que estão sendo ofertados para as redes municipais e estaduais. Então, a ideia, o último censo de 2024 do INEP, 41,7% dos professores participaram dos cursos de formação continuada do AvaMEC. Então, já é quase uma boa parte dos professores já tem acesso a esses cursos. Então, vamos ter um portal, no final aqui eu vou abrir o link do portal. Então, o portal reúne todas as informações do que é oferecido para os professores, tanto de curso de graduação, de pós-graduação, de formação continuada, gratuitas para professores e professoras. O último eixo, presidente, é o eixo de valorização. A gente sabe que valorizar os professores significa melhorar e reconhecer as condições de trabalho e remuneração, mas também reconhecer a sua importância e valor social. Eu quero aqui, talvez seja uma ousadia muito minha, mas eu conversei isso com a presidenta do Banco do Brasil. Nós precisamos criar uma cultura no Brasil que a sociedade brasileira reconheça o papel importante dos nossos professores e professoras para a vida dos brasileiros. Então, aqui é um início. Aqui nós estamos iniciando algumas ações desse reconhecimento. Nós queremos que essa cultura seja da iniciativa privada, seja na sociedade civil como um todo, seja nos governos locais e municipais. Nenhum país se transforma com grandeza, com justiça social, se não investir na educação do seu povo. E a educação, investir na educação do seu povo é investir nos nossos profissionais, professores e professoras de todo o país, nesse grande Brasil que nós vivemos. Portanto, a ideia aqui é iniciar. Eu, pessoalmente, vou procurar várias instituições para fazer parceria nesse sentido. Mas aqui hoje nós estamos fazendo algumas entregas importantes para os professores que hoje estão em sala de aula. A primeira ação que está aqui, eu queria pedir uma salva de palmas ao presidente do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Aqui, a Caixa está lançando, e vai ser aqui de forma imediata, né? Vai ter o hot site e também vai estar no portal. O Banco do Brasil está ofertando para o professor um cartão com condições especiais, sem anuidade, ou seja, é gratuito a anuidade, que é aquela coisa que a gente fica pagando todo ano para poder ter o cartão, e com cashback, com milhas, enfim, condições especiais. Ele até botou num negócio bonito aqui, vou botar lá na minha sala aqui o cartão. Ele é personalizado do programa. Então, essa é a primeira ação de valorização. E aqui eu queria, mais uma vez, agradecer, Tarciana, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica também, não sei se tem algum representante da Caixa aqui, pela importância, pelas parcerias importantes, que são bancos públicos que estão agora aderiram a esse movimento de reconhecimento e da importância dos professores em todo o país. Então, aí, agora, de imediato, os professores vão acessar o portal Mais Professores ou os hot sites dos bancos públicos parceiros e aí já recebe os benefícios com base no pacote ofertado por cada instituição aqui presente. Bom, a outra ação é com o Ministério do Turismo. Nós conseguimos, através do ministro, e vai ser no dia 4 de fevereiro, nós vamos assinar um termo de cooperação técnica com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. Eu estou brigando aqui para o desconto ser maior, eles estão prometendo que vão ser maior, mas para o professor e professora ter desconto nos hotéis em qualquer diário, em qualquer dia do ano, seja feriado, seja... Já vai valer a partir do dia 4 de fevereiro. O presidente da BIH está fora do Brasil. Ele iria participar desse evento, mas pediu para, no dia 4, assinar esse termo. Então, e aí nós vamos buscar também outras parcerias com outras entidades para esses benefícios para os professores e professoras do nosso país. Então, aqui em fevereiro agora, a gente assina o protocolo de intenções, vai estar lá no portal e o professor já vai poder, a partir de fevereiro, desfrutar desse desconto. E eu estou brigando, o presidente é até cearense, e ele disse que vai ter uma notícia boa, presidente, quando ele estiver aqui, que ele vai dizer que vai aumentar um pouquinho mais esse percentual de desconto para os professores da rede pública em todo o país. A outra valorização... A gente sabe que hoje há uma demanda muito grande ainda de acesso do letramento digital por parte de professores e professores de todo o país. Então, o presidente Lula determinou, nós vamos entregar 100 mil notebooks a professores e professoras por ano na rede pública, fortalecendo todas as políticas que a gente sabe que os estados já têm, que os municípios já têm, mas são equipamentos que vão ser individuais dos professores e professoras em todo o país. Presidente, eu queria encerrar mostrando aqui. Portanto, aqui é só o início. Terão outros anúncios importantes, nós estamos discutindo, nós estamos fechando com outras entidades, mas aqui é o início para mostrar para todos os professores e professoras do quanto o governo federal se preocupa com esse profissional, o quanto vocês são importantes para o país, o quanto o presidente Lula... tem um carinho especial para vocês, Portanto, é o início de um processo que nós queremos construir, e aqui eu falo aqui para o Ângelo e para o Alessio, que representa aqui os municípios e estados brasileiros, que o nosso papel é um papel de cooperação, de unir as mãos para que a gente possa melhorar a atenção e a qualidade da educação e, principalmente, valorizar e reconhecer o papel dos nossos professores e professoras em todo o país. Então, presidente, aqui, se puderem botar aí o site, está pronto aí o site aí, não? Só para mostrar que já está funcionando a partir... Está aí, presidente? Não é plataforma, não, é o portal do Mais Professores, vai ter todas as informações dos programas de seleção, de atratividade, de alocação, de formação, de valorização, como também todas as informações dos cursos que estão sendo ofertados. Vai facilitar o acesso da informação para todas essas políticas e todas as outras que virão, se Deus quiser, do Ministério da Educação, e os outros também que virão em parceria também com estados e municípios, que possam estar aí reunidos com facilidade, com acesso para nossos professores e professoras. E, no final, presidente, eu queria encerrar com a frase importante do nosso querido Anísio Teixeira, que leva o nome do nosso INEP, quando ele disse que o professor não é um entregador de conteúdo, mas um artista do humano, um engenheiro de almas. Portanto, uma salva de palmas e viva os professores brasileiros. Obrigado.